vamos lá. Então nós estávamos na semana passada, nós tínhamos visto, terminado de ver sobre homicídios. Terminou esse assunto. E a Torá segue agora com mais algumas mitzvot que, embora não obrigatoriamente, são consideradas tirar a vida. Quer dizer, elas não são tirar a vida, melhor dizendo, mas elas são quase como tirar a vida. Quer dizer, elas são consideradas num patamar muito similar. E quais são? Então, a primeira coisa, a Torá fala U Maquê. Então, aqui é U, em hebraico, é E. Quer dizer, nós estamos continuando. A Torá fala assim: aquele que fere um homem e mata, tem pena de morte. E se for uma coisa que não foi premeditada, então ele vai ter que fugir para a cidade de refúgio. E se for uma pessoa que matou proposital, então ele não vai escapar. Você vai tirar até do meu altar, se for necessário, para matá-lo, para executá-lo. Então tudo isso é um assunto só. Então começou falando sobre aquele que feriu o colega e matou o colega. Vem a Torá agora e diz: uma que aviv. E aquele que fere o seu pai, veimo, ou a sua mãe, moti o mata, ele tem pena de morte. E só para pegar o gancho, vamos continuar, depois a gente volta. Vegonev ishum haro. Uma pessoa que rouba uma pessoa. Quer dizer, ele rouba uma pessoa, quer dizer, é um sequestro. Haro. E ele em seguida vende essa pessoa. Venimtzaveyadó, ele foi encontrado nas suas mãos, quer dizer, foi encontrado nas suas mãos e ele vendeu. Mot yumat, ele tem também pena de morte. E diz a Torá mais uma coisa.
Minha caixinha de som.
Kalel aviv veimó.
Você podia ouvir.
Kalel aviv veimó. É uma pessoa que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe. Mot yumat também tem pena de morte. Só para ver como continua ainda depois o assunto, que ele não vai agora ainda chegar nisso. Depois a Torá fala: quando pessoas brigarem, e uma pessoa ferir a outra, e etc. Veloyamut, e não morrer, mas a pessoa vai ficar agora ferida, doente. Então tem a sua regra também. Quer dizer, você vê que a Torá aqui está tratando sobre vários assuntos similares. Mas voltando então primeiro, o primeiro assunto que foi falado aqui. Uma pessoa que fere o seu pai ou a sua mãe tem pena de morte. Sobre qual ferida nós estamos falando? Então primeiro a Torá está fazendo uma comparação. Quando alguém fere uma outra pessoa qualquer, que não o pai e a mãe, e mata essa pessoa, ele tem pena de morte. Se uma pessoa fere uma outra pessoa, mas não chegou a matar o outro, e nem depois ele morreu por conta da ferida, o que vai acontecer? Esse é o assunto depois, que ele vai ter que pagar uma série de indenizações. Mas ele não precisa, ele não tem pena de morte, ele precisa pagar indenizações. Vem a Torá e diz: tem uma diferença quando se trata dos pais. Uma pessoa que fere os pais, embora ele não chegou a matar os pais, ele apenas feriu os pais, que se fosse num caso de outra pessoa, ele teria que apenas indenizar. No caso dos pais, ele tem, inclusive, pena de morte. E aqui então cabe lembrar, aqui cabe lembrar aquilo que nós já vimos, que uma coisa é a proibição e outra coisa é a pena. A proibição é sempre muito mais ampla do que a pena. Quer dizer, é proibido ferir os pais, ponto final. Isso é proibido de qualquer forma, é proibido ferir qualquer pessoa, muito mais ainda os pais é proibido ferir. Agora, existe um tipo de ferida específica, que não vai ser então qualquer ferida, que vai ter pena de morte. Qual é essa ferida? Essa ferida é uma ferida que tira sangue dos pais. Somente uma ferida que tira sangue dos pais. Tirar sangue significa que o sangue sai fora dos vasos. Não quer dizer que precisa sair fora da pele. Então, se ele causar um hematoma nos pais, é tão grave quanto sangrar mesmo para fora. Quer dizer, ele causou uma hemorragia, seja interna ou externa. Então, essa pessoa tem pena de morte pela Torá. Logicamente que desnecessário lembrar um fato que vale sempre, que só tem pena de morte pela Torá quando uma pessoa infringiu aquilo que a Torá está dizendo, e tem testemunhas, e essas testemunhas advertiram ele antes, viram ele indo para cima do pai dele. E aí as testemunhas advertem ele e falam, você sabe que ferir os pais pela Torá tem pena de morte. E você mesmo assim vai querer agora dar uma surra no teu pai? E ele diz, eu sei que tem pena de morte, e mesmo assim eu vou dar uma surra no meu pai. Então, nesse caso, ele vai ser levado posteriormente para o tribunal e vai ser eventualmente condenado, se assim o tribunal chegar à conclusão. Então, esse é o primeiro caso que a Torá está falando aqui, que é o caso de ferida. Aí a Torá entra num outro assunto, aparentemente. E vem a Torá e diz, assim como nesse versículo, nós estamos vendo que um assassinato parcial, ele não assassinou os pais, mas tirar sangue dos pais é quase lá. Quer dizer, tirar sangue de uma pessoa já faz parte do caminho de se tirar uma vida, mas não tirou. No caso dos pais, isso é considerado algo mais grave. Então, uma vez que esse assassinar parcial que ele fez para os pais, quer dizer, um machucar dos pais, tem a lei pela Torá como se fosse um homicídio, ao ponto tal que a Torá dá pena de morte para essa pessoa. Vem agora a Torá e nos ensina que, da mesma forma, uma pessoa que retira a liberdade do outro, isso é considerado um assassinato social dele. E a pena disso também é pena de morte. Agora, quando é que tem pena de morte uma pessoa que sequestra a outra? A Torá aqui diz Nimtza veyado, se encontrou na sua mão. E a Torá repete sobre essa mitzvah no último livro, no quinto livro da Torá. E lá está escrito Vehit Amer bo umecharo. Hit Amer significa que ele se usou dessa pessoa. Isso significa o seguinte: para ter pena de morte, um sequestro pela Torá, o sequestrador roubou essa pessoa, utilizou essa pessoa para alguma coisa, seja pedir para ele pedir, provavelmente não deve ser muito educado, então mandou, seja se ele mandou o sequestrado trazer um copo d'água para ele, seja ele mandou o sequestrado arar um campo, ou seja, ele se apoiou no sequestrado para se levantar. Qualquer uso que ele fez do sequestrado, e depois disso ele vendeu o cara para alguém. Isto é chamado um caso que foi feito o sequestro e pela Torá tem pena de morte. Se não tiver esses detalhes todos, continua sendo proibido, mas não vai ter pena de morte. Ele roubou e revendeu sem se utilizar do cara. Então, ele não tem pena de morte. Mas, obviamente, que a proibição que ele fez é tão grave quanto. Porque voltamos a enfatizar que a proibição e pena não tem haver. Quer dizer, a proibição é a proibição. A gravidade da proibição se mantém. E ele vai ter que pagar por isso lá em cima de qualquer forma. Pela gravidade do que ele fez. Mas, tem os casos que a Torá diz que tem pena de morte. E depois a Torá diz, o terceiro caso, Umkalel aviv veimó mot yumat. Uma pessoa que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, tem também pena de morte. Quando nós estamos falando de pessoas, que não os pais, roubar a pessoa, sequestrar a pessoa, é uma destruição da honra da pessoa. É uma destruição prática da honra de uma pessoa. Uma pessoa se destaca pelo fato de ela ser uma pessoa livre. Perder a liberdade é destruir a honra de uma pessoa. Mas quando se trata dos pais, até mesmo um xingamento, uma maldição, já é considerado uma falta de honra. E a Torá declara sobre essa pessoa também pena de morte. E é tão grave isso que a pessoa pode ter sentença de morte por amaldiçoar os pais, mesmo que os pais não estão mais vivos. Quer dizer, não precisa amaldiçoar os pais falando para os pais. Ele pode estar falando para outra pessoa. Ele amaldiçoa os pais, ele tem pena de morte, mesmo que os pais não estão mais vivos.
Então tem pena de morte para os pais, tanto fisicamente como psicologicamente, mentalmente, né?
Quer dizer, tem pena de morte por conta de alguma coisa contra os pais, tanto quando é fisicamente que ele está ferindo, como se ele está ferindo a honra dos pais.
A honra dos pais, tá.
Agora, tem aqui diferença da pena. Existem quatro penas que a Torá aplica de execução. Que, inclusive, nós falamos elas todo Yom Kippur, N vezes, no fim do Al-Het. No fim do Al-Het, a gente fala lá as quatro penas de morte que tem, que são Sekilá, que é apedrejamento, Streifá, queimar. Queimar não quer dizer colocar no fogo. Ele tinha que beber. Se colocava para ele dentro da boca chumbo quente. E depois tem Hereg, que é com espada, e Henek, que é asfixia. Não é forca, não é pendurar na forca. Eles enrolavam um tipo de um lenço no pescoço e duas pessoas puxavam do lado e acabou, quer dizer, né? Pendurar, coisa assim. De qualquer forma, essas são as quatro penas que tem pela Torá. No caso aqui, quando se trata do assassino, quem comete homicídio, a pena que ele pode chegar a ter é por espada. Uma pessoa que sequestra ou a pessoa que fere os seus pais tem pena de morte por asfixia. E uma pessoa que amaldiçoa os pais é por apedrejamento. Daqui a pouco a gente fala um pouco por que essa diferença.
E a que queima é chumbo?
A que queima é chumbo, é beber chumbo quente. No caso aqui, nenhuma dessas ainda essa pena, mas aparece em outros lugares casos que sim. Bom, primeiro vamos abordar um pouco, embora nós já vimos um pouquinho quando nós falamos lá para trás no decálogo, quando nós falamos sobre honrar os pais, nós mencionamos sobre essas proibições que estão aqui, porque elas estão diretamente ligadas. Não é exatamente, porque é uma proibição per si, mas ela está totalmente ligada com honrar os pais. Então, em primeiro lugar, como nós vimos, só pode chegar a ter pena de morte por ferir os pais se ele tirou o sangue dos pais. Na halakha consta, na lei consta, que se o filho deu um tapa na orelha dos pais, tudo isso estão falando de propósito, óbvio que não é sem querer. Você deu um tapa na orelha dos pais e deixou um deles, quer dizer, o que ele fez, ele deixou o pai ou a mãe surdo. Mesmo que não saiu sangue, quer dizer, você não está vendo nenhum sangue saindo, ele tem pena de morte. Por quê? Porque dizem nossos mestres no Talmud que é óbvio que alguma ferida aconteceu lá dentro, por isso que os pais ficaram surdos, porque senão não ficaria surdo. Então significa que de alguma forma ele tirou algum sangue internamente. E aí entra a questão sobre médicos. Um filho médico precisa fazer um tratamento no pai. Ou qualquer filho que seja. Os pais estão precisando de uma ajuda para alguma coisa que tira sangue. Ou que, por exemplo, se precisa tirar uma farpa do dedo, pode sair sangue. Ou se precisa estourar algum machucado, tem pus, por exemplo. Ou precisa colocar... agora está no assunto do dia. Ele precisa vacinar os pais. Então ele vai fincar uma agulha nos pais. Ou se ele é enfermeiro, ele precisa tirar sangue dos pais para fazer um exame. Todos esses casos, a princípio, não tem aqui uma proibição da Torá, porque a Torá está proibindo quando ele está ferindo os pais com uma intenção negativa, ele está querendo ferir para machucar os pais. No caso aqui, não é essa a intenção, pelo contrário, é pelo bem dos pais, e até o pai quer que ele faça, e a mãe quer que ele faça isso. Mas, nossos sábios têm um receio. Qual o sangue que é permitido tirar no caso? Só o quanto precisa para curar os pais. Qualquer gota a mais já não faz parte. Já faz parte de uma proibição. Então, por isso, o ideal é que os filhos não tirem sangue dos pais, não tire farpa do dedo, nenhuma dessas coisas faça. Porque, eventualmente, ele pode acabar tirando mais sangue do que o necessário e esse sangue é problema. Mas, se não tem outra opção, ou não tem outra pessoa para fazer, ou o pai confia muito naquele filho especificamente para fazer aquilo, ou é um médico renomado que, se não for ele fazendo a cirurgia, então os pais querem que justo ele sim faça a cirurgia porque ele é mais... capaz ou tem profissionalismo melhor nessa área, assim por diante. Então, nesse caso, não vai ser problema. Os pais estão abrindo mão, estão perdoando pelo filho e é pelo bem dos pais. Então, nesse caso, vai ser permitido. Consta nos livros que uma pessoa que feriu os seus pais quando ainda era menor, antes de Bar ou Bat Mitzvah, quando ele fizer bat mitzvah, ele deve fazer tshuva disso que ele fez quando era pequeno e, inclusive, fazer ações para poder ser perdoado pelo que ele fez, porque é algo muito grave isso. Por mais que ele era pequeno, é uma coisa grave. Então ele deve fazer ou jejuns, ou dar tzedakah bastante, e rezar para Deus para que ele seja perdoado por isso que ele fez quando era pequeno. Agora, em relação à maldição. A Torá está proibindo amaldiçoar. Na realidade, é proibido amaldiçoar qualquer pessoa. Isso aparece em outro lugar, mais para frente. É proibido amaldiçoar, aliás, a Torá, quando diz a proibição de amaldiçoar, diz que é proibido amaldiçoar um surdo. Não está ouvindo nada, eu estou falando para ele, não está me ouvindo. Mesmo assim, é proibido amaldiçoar. Então é óbvio que é proibido amaldiçoar os pais. Mas a Torá aqui está nos trazendo algo mais rigoroso. Que não só que é proibido amaldiçoar, mas aquele que amaldiçoa os pais tem pena de morte. Qual tipo de maldição é que leva à pena de morte? Somente quando o filho amaldiçoa um dos seus pais, usando um dos nomes de Deus. Só aí que ele tem pena de morte. Ah, então quer dizer que pode ficar xingando os pais sem falar o nome de Deus? Óbvio que não. Estamos brincando com uma proibição que pode ter até uma pena de morte. É só para entender a gravidade do assunto. Então, obviamente que não pode. Mas ele só vai ter sentença de morte se ele amaldiçoou os pais mencionando um dos nomes de Deus. Esse conceito de maldição é algo tão forte que os nossos mestres dizem o seguinte exemplo. Se a mãe pede para o filho fazer alguma coisa, e quando o pai fica sabendo, ele fica muito bravo com o filho, que o filho fez aquilo. E ele pergunta para o filho, quem te mandou fazer isso? O filho não pode falar para o pai, foi a mamãe que mandou fazer. Porque aí o pai eventualmente vai xingar a mãe pelo que ela mandou fazer. E ele então, o filho, por conta do que ele está falando, entregando a sua mãe, ele está causando com que ela seja amaldiçoada. Então, de certa forma, ele tem mão, ele tem um dedo nessa maldição e é muito grave. E aqui também vale a mesma regra que uma criança que xingou seus pais, amaldiçoou seus pais, quando era pequeno, quando ele passa o bar bat mitzvah, ele também deve fazer tshuva disso e pedir também para Hashem, obviamente, precisa pedir desculpas para os pais. Ele precisa também rezar bastante para Deus perdoar pelo que ele fez, mesmo que ele era pequeno. Nossos sábios perguntam sobre a pena que a Torá está aplicando para esses dois casos. Uma pessoa que amaldiçoa os pais tem a pena mais severa de todas, que é apedrejamento. E uma pessoa que fere os pais tem uma pena que é menor, que é por asfixia. Quer dizer, todas as mortes são horríveis, mas existe uma ordem aqui de gravidade delas. E a mais severa delas é por apedrejamento. Por que a Torá dá uma pena tão grave para uma pessoa que amaldiçoou os pais, mas uma pessoa que feriu os pais, que parece algo muito mais forte, a pena é mais branda? E nossos sábios respondem algumas respostas. Primeira delas é que algo que as pessoas estão mais habituadas, você precisa intimidar mais para a pessoa se tocar que não pode fazer. Então, bater é uma coisa que as pessoas não fazem tanto, mas amaldiçoar é uma coisa que está fácil. A pessoa está mais habituada. Então, por isso, a Torá precisava intimidar as pessoas para tomar mais cuidado ainda com a boca, e por isso a pena da pessoa que amaldiçoou os pais é mais grave, mais severa. O outro motivo que nossos mestres trazem é que quando ele fere o pai, é uma coisa entre ele e o pai. Quando a pessoa está amaldiçoando os pais, usando o nome de Deus para fazer isso, então ele está aqui infringindo duas coisas juntas. Ele está amaldiçoando os pais, e ainda por cima, para fazer isso, ele está mencionando o nome de Deus em vão. Então, quando ele está fazendo aqui duas infrações juntas, e está envolvendo Deus numa coisa dele com o pai, então é uma coisa muito mais grave, e por isso a pena de morte dele é mais severa. E uma outra explicação que também nossos mestres trazem é que enquanto que ferir trata-se de algo físico, a fala e a maldição é algo muito mais profundo, que vai até a profundidade da alma. Tanto é que tem aqui uma diferença. Uma pessoa que fere os pais depois de falecidos não tem pena de morte. Mas uma pessoa que amaldiçoa os pais, mesmo que já não estão mais vivos, ele tem pena de morte. Por que isso? Porque falar do outro é algo que é muito mais grave, é algo que atinge a alma dele. O corpo só sofre se está vivo. A alma sofre mesmo depois. Então, por isso, quando ele amaldiçoa os pais, mesmo que não estão vivos, ele está mexendo com a alma dos pais. Então, por isso, também a pena é mais grave quando a pessoa amaldiçoa os pais. Aqui, mais uma pergunta. Que é o fato de termos um assunto no meio do outro. Uma coisa muito curiosa. A Torá está falando sobre ferir os pais. Então está falando sobre os pais. Aí a Torá para e fala sobre a pessoa que sequestra. E depois que a Torá fala sobre sequestro, a Torá volta a falar de pais. Aquele que amaldiçoou os pais. Por que que tem aqui no meio do assunto uma coisa que aparentemente não tem nada a ver? O Rav Sadia Gaon, que viveu há 1000 anos atrás. 1200, 1300, mais ou menos. Alguma coisa assim, mais ou menos. O Rav Sadia Gaon diz o seguinte: a maioria dos sequestrados são crianças. Antigamente isso era gritante, se sequestrava muito crianças. E quando esse sequestrador pega a criança, ele leva embora, se usa dele, vende ele, ele vai parar em outro lugar totalmente. Essa criança não sabe mais, quando ele crescer, ele já não sabe mais quem são os pais dele. Então, muito facilmente, pode acontecer que ele venha, em algum momento da vida, a ferir os seus próprios pais ou amaldiçoar os seus próprios pais, porque ele nem sabe quem são. Então, por isso, Rav Sadia Gaon diz, por isso que a Torá coloca essa pena do sequestrador no meio do assunto, para te dizer, você vai falar, por que que um sequestrador tem uma pena tão grave? Então a Torá te coloca aqui para te mostrar. Uma vez que um sequestrador pode causar com que um filho venha ferir os seus pais, ou um filho venha amaldiçoar os seus pais, porque ele não sabe quem são os pais. Então esse sequestrador é o causador de algo muito grave. Então isso é jogado na conta dele. E por isso que a Torá dá uma pena tão severa para este sequestrador. Tem uma outra explicação que o Rav Shvab traz. O Talmud diz que existe um limite da idade onde os pais têm a obrigação de educar os seus filhos. E a partir de lá, não é para os pais mais se meterem e forçarem coisas para os filhos. Então, tem lá duas opiniões com a idade, se é 22 ou 24, a idade limite de controle que os pais têm sobre os filhos. Mas de qualquer forma, o Rav Schwab então diz que talvez a Torá está aqui indicando que um pai que depois dos 22, 24 anos, ainda assim continua forçando determinadas coisas, ele pode causar uma revolta no seu filho. E essa revolta pode acabar levando a ele se rebelar contra o pai, ou batendo nos pais, ou amaldiçoando os pais. Então por isso que a Torá coloca esse conceito do sequestro aqui no meio, para lembrar os pais que você tem que tomar cuidado para não sequestrar a liberdade dos seus filhos a partir da idade que já não é mais para fazer isso, para que não venha a causar com que o filho se revolte e infrinja uma dessas leis aqui ditas.
Cheguei atrasada.
Bem-vinda.
Desculpa.
Deixa eu só ver se não faltou mais alguma coisa sobre esse assunto. Não, acho que... sobre isto, eu acho que nós... sim, falamos acho que sobre todos os detalhes.
Para mim, isso que você falar, dos 22 e 24,
sim,
entra uma coisa assim, os grandes conflitos entre pais e filhos, né? É uma coisa assim muito forte, né?
É.
O pai e a mãe tem que saber até onde vai ser o espaço, né? Isso cria muito conflito, uma dinâmica muito complicada dentro das casas, né?
Com certeza.
Então você vê que isso aí tá claro aí. Rachela, vem aí.
Sim.
Posso falar?
Fala.
A verdade, eu não entendi muito o que a Rachela falou, mas eu até tô contando tudo isso para minha mãe, eu tô repetindo toda a aula aqui para minha mãe. E na verdade, aonde que tem uma história dessa de pais e filhos? Assim, eu tô achando também meio... que a Torá, ela relata porque realmente existe, mas me parece que não é comum. Tem histórias os 3.000 anos, né, dos patriarcas e matriarcas, que aconteceu isso mesmo?
Do que? De filhos baterem nos pais?
É.
Não acontece por aí, infelizmente, histórias do gênero?
Eu acho muito, como fala, parece coisa da periferia. Não sei te falar.
É óbvio, quer dizer assim, você está olhando para isso dizendo, isso é um absurdo, quem faria uma coisa dessas? Mas por que você está olhando dessa forma? Está olhando dessa forma porque justamente a Torá nos educa e nos demonstra a gravidade que tem isso. Então você aprendeu que isso é uma coisa que é intolerável, uma coisa dessas.
Sim.
Mas a gente só sabe disso porque a Torá está falando. A Torá está dizendo que não pode. Se teve casos assim, com certeza que teve casos assim. São muitos? Provavelmente não são muitos, mas tem. Infelizmente tem. Então a Torá está te dizendo aqui a gravidade do assunto justamente para... quer dizer, pode ter filhos que vão bater nos pais, por exemplo, sem ter testemunhas. Então ele não vai ser levado a uma pena de morte, mesmo no passado quando tinha o tribunal. Mas, de qualquer forma, a gravidade disso que ele fez, não tem o que discutir. É grave.
Eu fico achando que parece história, sabe? Desculpa falar assim das chicas.
Mas não é história de periferia. Infelizmente, eu vou te falar que isso não é uma história de periferia. Isso acontece na sociedade de mais alto nível, isso acontece.
Amém, é horrível.
Infelizmente, isso acontece por aí afora de forma clara. Olha, vou te contar uma história, só para você ter uma ideia de uma coisa que eu uma vez passei, e eu fiquei arrepiado, até eu lembro que eu contei pro advogado, ele não acreditou. Quando eu estava ainda morando no Brasil, o apartamento onde eu morava pertencia a um senhor de idade. E esse senhor faleceu. E a herdeira era uma filha única. E ela um dia resolveu que ela quer vir ver a casa. O velhinho nunca pediu para ver a casa, ela decidiu que ela quer ver a casa. Aí começou a criar um monte de problema comigo. E ela veio ver a casa. Ela entra na casa, aí ela começa a olhar e fala, mas que chão ridículo, como que tem esse chão ridículo? Eu falo, olha, não fui eu que troquei, o morador anterior que trocou o chão, mas foi com a autorização do seu pai. Mas como meu pai é um idiota, e começou a xingar o pai, falar um monte de coisa do meu pai, como ele deixou fazer uma coisa dessas, e começou a xingar ele, eu fiquei olhando assim, como pode, sabe? Não estamos falando de qualquer chique, como você falou, não é qualquer um. Não era judia. Mas indiferente, quer dizer, eu tô querendo mostrar que pessoas. Uma pessoa que tem apartamentos para investimento, não é qualquer um, e fala assim do pai, que não estava nem vivo mais.
A questão é que não estava nem mais vivo.
Nem mais vivo, quer dizer, cadê o respeito? É falta total de respeito. Eu lembro que quando o advogado vem em casa. Por conta de tudo isso, não o advogado, desculpa, o engenheiro, também chamei um engenheiro para dar uma olhada na casa e dar uma opinião, um monte de coisas lá. Eu lembro que ela perguntou onde estava a banheira. Eu falei, banheira? Nunca teve banheiro aqui? Como não tinha banheira? Bom, mas de qualquer forma, o engenheiro, quando veio em casa, eu falei para ele: esse chão, aquele chão, sei o que lá, porque a mulher reclamou disso, reclamou daquilo. Aí quando eu contei pra ele, ele ficou arrepiado, falou, como uma mulher fala uma coisa dessas? Sabe, uma mulher que tinha, sei lá, 50 anos, ela fala assim dos pais?
Sim. Porque então, depois me chama, tá?
Como?
Se você acabar de falar, você me chama.
Tá. Então, isso não é uma coisa que acontece só na periferia, ou só em gente, é gente mal educada.
É.
É gente que falta escrúpulos.
Você pega exemplo de, infelizmente, de pais que têm uma surda enorme, que a gente às vezes vê na mídia, filhos desalgados, filhos miseráveis.
Sim.
Às vezes eu bater, né, gente, desculpa, naquela. Às vezes bater é no sentido também figurativo, assim, porque às vezes. Tem atitudes que são mais fortes do que o bater físico, né? Às vezes tem filhos que processam os pais.
Sim. Sim, verdade.
Uma tristeza.
Sim.
Tristeza.
Tem filhos que entregam os pais.
Sim.
Saiu outro dia nas notícias, estão nos Estados Unidos, filhos que estão entregando os pais, que estavam na passeata, não sei o que lá, entregaram os pais. Como assim? Sabe que, cadê? Onde estamos? Então, não é. Infelizmente, isso não é algo de periferia.
Mas, posso só falar mais uma coisa?
Fala.
Pode até enxergar coisas erradas, normais, de ser humano nos seus pais, mas ainda assim você não pode apontar, né, menino?
Exatamente.
Não.
Quer dizer, mesmo quando. Mais ainda, é bom que você está falando, quando uma pessoa vê que os pais estão fazendo alguma coisa errada segundo a Torá.
Isso.
Não pode chegar para o pai e falar, pai, tá errado fazer isso. É falta de respeito, a Torá não permite fazer isso.
Exatamente.
Ele tem que chegar para o pai e falar, pai, a Torá não diz que tem que fazer assim, assim, assim. Deixa o pai entender sozinho que você está dando uma indireta.
Eu lembrei de um exemplo do filho do Jacó, que foi se meter quando Araquém morreu.
Sim. Sim.
E ele fez. De ir morar com a Léa, ele foi morar com uma das concubinas, né?
Sim, e aí o Reuven foi e puxou as coisas do.
Ele falou pro pai, ele falou, você tá errado, você tem que ir morar com a minha mãe. E aí ele, por isso ele teve que fazer tchuvá, né?
É, quer dizer, na verdade ele não chegou a falar, ele não falou claramente pro pai, ele foi e puxou as coisas do pai e levou pra casa da Léa. E o Jacó considerou isso grave, que está se metendo na minha vida. Mas você vê que o Reuven não foi falar para o pai, você está errado. Ele indicou para o pai.
Sim.
Mas, de fato, mesmo assim, o pai cobrou dele isso.
É.
E ele foi fazer tshuva, por isso que ele não estava lá na venda do Yosef. Fala, Samantha, você estava na fila.
Aqui não tem como levantar a mão, né? Ou seja, não tem como levantar a mão.
Fala, fala.
Você está falando da Torá dessas leis de respeito? Ah, tem como levantar a mão aqui, ó.
Depois tem, tem um levantar a mão. Tá? Sim. Tá aí, tô vendo, sim. Fala.
Então, assim, esse que você está falando de respeito é o que está no Pirkei Avot ou seria outra coisa?
O que, que tem no Pirkei Avot? O Pirkei Avot é um respeito generalizado. Aqui nós estamos falando de proibições em relação aos pais.
Ah, então não é o Pirkei Avot, né?
Não, porque a voto são bons modos, digamos assim.
Ah, sim. E aí eu ia perguntar... Peraí, você falou da menina... Ah, uma vez eu vi uma menina judia chamar a avó de velha.
Tá bom?
Lá na velha.
Então, e também tá.
Gente, a minha avó, eu idolatrava a minha avó, eu perdi minha avó no passado e eu fiquei muito mal. E eu amava minha avó loucamente, as minhas duas avós, assim, avós, eu amava muito. E aí, essas leis que você falou, elas valem para os avós também ou só valem para os pais?
Ó, uma boa pergunta você está fazendo.
Acontece muito, né?
A proibição que a Torá está dando aqui especificamente, com pena de morte para feridas e amaldiçoar, é só pai e mãe. Agora, a mitzvah que nós temos de honrar os pais, ela sim se estende aos avós. Então você tem a mitzvah de honrar os avós, tem a proibição de falar mal dos avós, até porque é proibido xingar qualquer pessoa. É proibido chamar a vizinha de alguma coisa que seja pejorativa. Então, não faz diferença se é a vizinha ou se é a avó. Agora, por ser a avó, é mais grave. Porque a honra que você deve aos pais, ela se estende aos avós pelo fato de você ter vindo deles. Você deve toda a sua vida para eles. Só o fato de nascer você já deve a eles. Então ela se estende e tem que sim ter respeito, logicamente. É até interessante isso que sobre feridas também. Não tem proibição de fazer uma cirurgia, por exemplo, nos avós. É diferente dos pais. Porque não tem a proibição que a Torá está falando aqui de ferir os avós mais grave do que ferir qualquer pessoa. Então a pessoa pode sim tirar uma farpa do dedo dos avós, mas a pessoa não pode tirar uma farpa do dedo dos pais, a não ser que não tenha outra opção e ele precise fazer. Então aqui tem uma diferença entre avós e pais.
Peraí,
fala.
Fica essa história do pai, por que não pode tirar? Você está doendo no dedo do pai, farpa de planta, né?
É isso que a gente falou antes, que quando você tira uma farpa, ou você injeta uma seringa, ou o que for, você está tirando sangue. Então, por mais que esse sangue é para o bem dos pais, se existe a opção disso ser feito por outra pessoa, então é para deixar outra pessoa fazer. Se não tem outra opção, ou você sabe melhor do que a outra pessoa, então os pais perdoam e pode ser feito. Mas sempre se deve dar preferência deixar que outra pessoa tire o sangue dos pais, e não os filhos.
Nunca tinha ouvido falar. E sobre essa questão do Isaac, que ele foi morar com a concubina, eu sei que não é o assunto, mas assim...
Jacob.
Por que o Jacob preferiu morar com a concubina e não com a Leá?
Ele foi morar a princípio com a Bilhá, porque a Bilhá era a ama da Rachel. E uma vez que ele tinha uma compaixão maior pela Rachel, ele também tinha uma compaixão maior pela Bilhá.
Entendi, tá bom.
Tá? Bom, só para finalizar também, começando o próximo assunto, só para pegar o gancho, a Torá na sequência agora passa a falar sobre a ferida que não leva à morte. Então a Torá diz o seguinte: Vehi erivun anashim. Quando pessoas estiverem brigando. Eles começaram brigando. Qual era a briga? Palavras, provavelmente, certo? Mas eles chegaram a uma fase um pouco mais esquentada. Verricá e Xetre erro. E uma pessoa feriu o seu colega. Beeven, com uma pedra. Ou Veegrof, ou com o punho. Veloyamut, mas o outro não morreu. Venafale Mishkav, mas ele caiu para deitar, quer dizer, ele ficou de cama, ficou acamado. Agora, nós temos que esperar. Por que nós temos que esperar? A gente viu que uma pessoa que fere a outra e leva à morte da outra por conta da ferida é considerado um homicida. Ele aqui deu um soco no outro. O outro caiu no chão e ficou de cama. Agora eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que por conta desse soco, daqui uma semana o cara morre. Pode ser que por conta desse soco, daqui um mês ele morre. Então eu não sei. E pode ser que daqui duas semanas ele já está curado, está passeando por aí. Está voltando para o trabalho. Então, por isso a Torá diz, Im yakum vehitalech bachutz. Se ele se levantar, ele se reerguer, vehitalech bachutz, ele vai caminhar lá fora. Al mishanto, com as suas próprias forças. Quer dizer, ele voltou ao normal. Está curado. Venika hamake. Então, neste momento, aquele que feriu está inocentado. Quer dizer, está inocentado, ele não estava inocente até agora? Até agora ele estava preso. Ele fica preso na delegacia por um tempinho, porque nós temos que esperar para ver. Se o cara morrer, então esse daqui vai ser levado para um julgamento que pode levar ele à sentença de morte, porque ele causou a morte do outro. Ele matou o outro. E se o sujeito ficar bem, então abrem a porta dele, está livre. Mas, diz a Torá, Rakshiv Toyiten, somente o shivto, quer dizer, somente a abstenção, yiten, ele vai dar, verapoi, erapei, ele vai curá-lo. O que isso significa? Isso significa que ele precisa pagar indenização para esse colega que ele feriu. Aqui a Torá está falando apenas de duas das indenizações. Nós temos um total de 5 taxas que devem ser pagas. Vai depender muito do caso, não é todo caso que vão ter as 5. Depende do que aconteceu exatamente, se envolve as 5 ou não. Mas ele pode chegar a ter até 5 taxas para pagar. A Torá está trazendo aqui 2 delas, porque as outras a Torá vai abordar um pouco mais para frente. A gente, se Deus quiser, vai acabar antecipando e falando sobre todas elas já agora. Agora não vai dar tempo, na semana que vem. Mas essas taxas estão um pouco espalhadas aqui na Parashá, em alguns lugares. E aqui a Torá está falando sobre Shivto. Shivto significa a abstenção, quer dizer, o que ele ficou sem trabalhar. Ele ficou acamado duas semanas sem trabalhar. Precisa pagar a comida, precisa sustentar ele. Então esse sujeito que feriu ele, causou com que ele ficasse agora 2 semanas sem trabalhar, vai precisar indenizar pagando o salário que ele perdeu. Isso é 1. Segundo, verapoi erapei, ele vai curá-lo. Curá-lo significa o quê? Não que ele vai curar, porque ele não é médico. Pelo contrário, ele bateu no outro. Ninguém vai confiar nele. Ele precisa pagar o tratamento que este ferido necessitou agora por conta da ferida. Então ele vai pagar o médico, vai pagar o tratamento, vai pagar remédio, o que for necessário ele vai ter que pagar também parte da indenização. Então essa é uma segunda indenização, a segunda taxa. E também, nossos mestres aprendem desse versículo, isso talvez a gente vai ter que dedicar um tempo a mais também. Verapô e erapê. Ele vai curar ele. Quer dizer que daqui nós aprendemos, a linguagem do Talmud é Mikan. Daqui, nós aprendemos que o médico pode curar uma pessoa. Que a princípio, quem disse que o médico tem esse direito? Quer dizer, quem disse que a Torá permite a medicina? Aqui está escrito que a Torá permite a medicina. Você poderia pensar, se uma pessoa ficou doente, ele ficou doente por quê? Porque Deus quis que ele ficasse doente. E se Deus quer que ele fique doente, talvez é para ele ficar assim. Uma hora ou vai passar ou não vai passar, não é teu problema, deixa, é caso entre ele e Deus. Quem disse que o médico tem direito de interferir, entre aspas, aqui nesse negócio e tentar curar essa pessoa? Vem a Torá e diz, verapô e erapê, ele vai curar. Quer dizer, o médico tem o direito de cura, isso tem, é um assunto por si só, se Deus quiser, mais pra frente. Só para não faltar aqui, quais são as outras taxas? Só para mencionar, a gente depois tem que abordar com mais calma. Existe uma taxa que é chamada Nezek. Nezek é o prejuízo que foi causado. Por exemplo, se ele feriu o outro tirando algum membro dele ou tirando alguma parte dele, então ele agora para sempre vai ficar sem aquilo. Ele tirou uma mão, Deus nos livre, daquela pessoa. Então aquele sujeito agora, para o resto da vida, não tem mão. Precisa pagar uma indenização pelo prejuízo. Se Deus quiser, vamos ver como se calcula isso. Depois tem uma outra coisa. O sofrimento. O sofrimento que ele passou. Ele está lá dolorido durante um X tempo, ele está com dores. Então precisa pagar uma indenização pelo sofrimento que ele está passando. E a quinta taxa é boshet. Boshet é vergonha. Vergonha quer dizer, no caso aqui, por exemplo, ele por um mês vai ter que andar com uma bandagem na cabeça. Se sente mal. Ele anda na rua, todo mundo fica olhando para ele, ele se sente mal, se sente envergonhado. Precisa pagar então uma indenização por essa vergonha que ele está passando. Agora, é lógico que essas taxas podem, às vezes, ter só uma, só duas, só três. Vai depender do caso. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que é envergonhada em público. Uma pessoa que é envergonhada em público tem que ser indenizado pela vergonha que ele passou. Pode não ter lesado ele fisicamente, pode não ter que pagar, ele não ficou hospitalizado, não tem que pagar médico, mas ele foi envergonhado em público, tem que pagar então uma taxa de indenização por essa vergonha que ele passou. Mesmo uma pessoa que apanhou em público, o apanhar em público, a pessoa se sente envergonhada. Então também vai ter que se pagar uma taxa por essa vergonha que ele está passando quando ele apanhou. Ah, depois ele ficou hospitalizado, tem que pagar o hospital, então é outra indenização e assim por diante. Isso tudo é o próximo assunto, só para ver que tem a ver com o assunto anterior. Primeiro a Torá falou, uma pessoa que feriu e matou, de propósito, sem querer, premeditado, todos os detalhes. Aí a Torá começou a falar sobre outros assuntos que estão ligados a uma certa morte, não tão direta, uma coisa um pouco menor, mas que é tão grave quanto. Ele feriu os pais gravemente, tirando o sangue, ele sequestrou uma pessoa e vendeu a ele, amaldiçoou os pais. E aí a Torá agora volta para o assunto de ferir. Está falando sobre uma ferida que não levou à morte. Tem então os seus detalhes e as suas indenizações.